o tipo de interesses, mas se não o de informar detalhe por detalhe, veio esmiuçar essa situação. Para isso, nós trazemos hoje a presença do representante da Eco e Eco. O que é essa Eco e Eco? Vamos descobrir já. Wilson Miguel, seja bem-vindo aos nossos estúdios ao vivo. E eu gostaria que você se disponibilizasse a responder algumas perguntas a respeito desta situação que nós estamos envolvidos diretamente e loucos para saber como é que vai funcionar.
Olá, boa tarde. É prazer imenso estar aqui com você, falar com você e com essa audiência qualificada da Rádio Colmeia. Bom, falando um pouco do grupo Eco e Eco, né, nós somos um grupo de empresas que atua há mais de 25 anos em 7 segmentos. Tá? A gente vai desde a área de ecologia de estradas, passando por mobilidade urbana, zonas azuis e também com cunho de desenvolvimento turístico. Né? Hoje nós estamos aí presentes em 24 estados, são 217 projetos já implantados nesses 25 anos. E aqui na região tivemos a felicidade de começar um trabalho em 2015 no município de Itá, próximo aqui à região do oeste de Chapecó, onde foi feito todo um trabalho de desenvolvimento turístico, né, um plano macro de desenvolvimento para a cidade. E ali, depois disso, nos apaixonamos pela região. Né? Aí veio o trabalho também em São Carlos, que é também um outro município com água termal e com potencial de desenvolvimento turístico fantástico. Hoje já tem um parque aquático funcionando. Depois um trabalho em Campos Novos, né, na margem do lago, fazendo um aproveitamento de toda a área de intervenção do lago por um parque náutico, com marina, com outros produtos. E outras cidades como Fraiburgo, Ibicaré, Ibiã, nós já trabalhamos aqui na região.
É uma grande empresa.
Olha, nós somos jovens ainda, né? Temos apenas 25 anos, mas no último censo que nós fizemos agora em 2024, mais de 8 milhões de pessoas já passaram por alguma infraestrutura que nós montamos.
Ou seja, não é uma brincadeira quando se inova trazendo um projeto diferente, como é o caso de Porto União. Por que Porto União? Tem um potencial para ser explorado aqui mesmo ou não?
Isso é uma ótima pergunta, né? Porto União, acho que a gente tem dois pontos importantes. Primeiro, falando de potencial. Né? Quando você olha Porto União e União da Vitória, que é difícil separar as duas cidades, principalmente para mim, que sou de Campinas, né? O pessoal acho que já viu pelo sotaque que é um pouco diferente. Mas você olha aqui, você tem uma gama muito grande de produtos potenciais. Você tem o rio, você tem o contexto histórico, você tem o contexto cultural, você tem um interior com uma possibilidade fantástica de desenvolvimento de produtos relacionados ao agroturismo. Você tem a questão esportiva muito forte, você tem um parapente, você tem uma das melhores pistas de motocross, você tem possibilidade de rotas de cicloturismo, você tem um turismo de pesca, que é fenomenal, então pouco explorado. Então, você tem a Maria Fumaça, né, um projeto maravilhoso sendo reconstituído aí. Então, se você pegar o potencial de produtos a ser desenvolvidos em Porto União, né, na região aqui, a gente poderia colocar uma relação aí que a região está para o turismo, assim como a Arábia Saudita está para o petróleo. Tá? Então, dentro de uma magnitude aí de produtos. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante, né, a gente vê aqui muitos falando que Porto União é o fim do Estado, né, que está no canto, esquecido. Mas quando você olha estrategicamente, geograficamente, Porto União, num raio de 400 quilômetros, Porto União é o centro da região sul do Brasil. Nós pegamos duas capitais, Florianópolis e Curitiba, num raio de 400 quilômetros. 19 cidades das mais importantes da região sul estão nesses 400 quilômetros de raio. Tá? Então, nós temos aqui um mercado de mais de 7 milhões de pessoas, tá, nesses 400 quilômetros, que é o fluxo que a gente chama de viagem rodoviária, que as pessoas se deslocam para empreendimentos turísticos de carro, sem necessidade de aeroporto. E, se falar em aeroporto, nós temos dois aeroportos também. Tá? Então, mais um outro ponto positivo. Né? Então, temos duas coisas. Temos aqui potenciais produtos, tá, que é importantíssimo, e potencial mercado. E aí, quando você pega o estado do sul, a quantidade de pessoas de classe A e B que consomem produtos turísticos é o maior índice do Brasil. Nós temos mais de 18 milhões de pessoas de classe A e B nesse raio aqui do sul. Então, duas coisas positivas: potencial e mercado. Né? Então, realmente tem tudo para se desenvolver.
Interessante. E como é que surgiu essa ideia? Eu estou curioso com isso. tirolesa, bondinho, uma série de outras coisas que virão ao longo do tempo. Eu disse aqui, arrisquei a dizer que vai um pouco mais de 10 anos, é um projeto grandioso o que está se estabelecendo já a partir desde o ano passado, que, vamos deixar bem claro, não tem a ver com uma prefeitura, é uma coisa particular que está sendo feita, né, uma contratação que nós temos com o município está apostando, e esse município, quando eu digo município, digo todos os outros gestores, os que estiveram, os que estão e os que virão, que serão necessários, né, encampar essa ideia. Como é que surgiu essa curiosidade de, vamos montar uma tirolesa no morro?
Isso é bem interessante, né? Uma longa história, vou resumir aqui.
Conta, tá? Essa história para mim.
Em 2018, nós estávamos numa reunião da EGR. A EGR é a Instância de Governança Regional de Desenvolvimento Turístico de Santa Catarina, na cidade de Três Itilhas. Tá? E na ocasião eu fui convidado pela presidente para expor o case de Itá para todos os representantes da EGR que estavam presentes naquela reunião. Naquela época, aqui a região era a região do Contestado, era uma EGR única, né? Que abrangia, se não me engano, 49 municípios. Tá? E nessa reunião estava presente, representando a região aqui, que foi secretária Alice, tá, que hoje é presidente da EGR aqui regional, e também o Hélio, né, do Trem das Etnias. E após a minha apresentação, né, do case de Itá, né, para todos os representantes que ali estavam, a gente conversou e ela falou, olha, Porto União a gente acredita que tem potencial, você poderia fazer uma visita para a gente? E bate pronto, né, a gente aceitou, logo marcamos uma primeira visita. Quando eu cheguei aqui em 2018, eu fui recepcionado pelo então secretário, na época também vice-prefeito, o Pércio, né? E daquele encontro começou o que a gente chama de fórum de discussão. Foram várias reuniões com vários membros da comunidade, né? Membros do conselho.
Essa discussão, então, vem se estendendo desde aquele tempo para cá.
Desde 2018. E fruto desses fóruns nasceu um primeiro documento que foi o diagnóstico turístico, tá? Que nada mais é do que uma radiografia de todos os potenciais. E dentro dessa radiografia, né, aquela pergunta, por onde começar? Então, de todos os produtos ali potenciais levantados, o Morro da Cruz, por ser único e por ter uma série de características, e por ser assim, o local onde a prefeitura poderia intervir de maneira direta, foi aonde a gente sinalizou como ponto de partida. Tá? E depois disso, as coisas foram evoluindo, amadurecendo, até que veio uma primeira contratação para um diagnóstico técnico, né? Fizemos esse diagnóstico, e depois veio uma licitação, tá? Dentro de um regime de contratação diferenciado, um RDC, onde você apresenta um projeto com base numa verba. Então, dentro da verba estipulada que havia, nós apresentamos o projeto fazendo o melhor com o recurso disponível, né? Maximizando o mesmo recurso. E aí veio a ideia, né? De se criar essa conexão entre os principais pontos turísticos, né? Partindo a tirolesa do topo do Morro da Cruz até o Parque Centenário, que futuramente terá uma ligação com o balneário, né? Dentro de um projeto de revitalização do balneário. Depois também, paralelo a isso, toda uma questão de conexão entre o topo do morro e o posto do São João Maria, através de um bonde de superfície, que é um funicular. Uhum. Né? E no meio tempo, né, desse desenvolvimento do trabalho, foi caracterizado que as grutas realmente são paleotocas. Né? Então, ali criado também um outro equipamento com elevador panorâmico, onde um cadeirante vai conseguir acessar uma visita dentro de uma paleotoca, que é uma coisa, diria que única no Brasil. Tá? Então, assim, não é uma ideia que surgiu da cabeça do Wilson Miguel, não é uma ideia de um ou dois entusiastas, né? Foi um processo construído junto com a comunidade e com as pessoas que realmente acreditam.
Absolutamente técnico.
Que acreditam no desenvolvimento do município e do turismo.
Muito bem, esse desenvolvimento, você fala aqui em complexo, e a gente fica curioso. Tirolesa, o que mais tem nesse complexo?
Vamos lá. Nós temos ali duas vertentes, tá? Nós temos a parte privada. Tá? E temos a parte pública. Nosso contrato com a prefeitura é, justamente para viabilidade de toda a parte ali da, da infraestrutura do Morro da Cruz.
Né, esse do, contrato está em evidência.
Está em evidência, existe. Sim. A gente está aqui nas etapas de licenciamento ambiental. Tá? Então ali nós vamos ter toda uma área de urbanização do topo do morro. Então quem subir hoje lá já vai ver que está bem diferente do, do que já era antigamente. Né?
Antes que você explique isso, eu vou te interromper para não perder o fio da meada. Se o contrato está em evidência, automaticamente isso não tem nada a ver com uma questão de o prefeito ou em si a figura do prefeito, mas a prefeitura, a administração, já conversou com o atual prefeito?
Tive a oportunidade de conversar com ele hoje de manhã, né? Ótimo. Tivemos aí uma conversa...
Foi bem recebido,
claro. Bem recebido, claro, uma conversa muito sadia, sim, né? Uma pessoa...
Tem uma visão...
Super à disposição, né? Um doutor, né? Com uma, sim, visão. Sim. Ele faz parte do, do Partido Liberal, que é um dos partidos que mais prega a parceria público-privada para dentro do desenvolvimento, então a gente vê que tem essa...
Já começou bem por aí.
Sim, sim, tem essa característica, né? E como eu digo, não é um projeto de uma gestão, tá? É um projeto de desenvolvimento econômico e ele vai aí 12, 13 anos, né?
E então... na verdade, para a prefeitura, eu diria assim, em termos políticos, né? O prefeito vai ganhar com isso, ou o município vai ganhar com isso, porque a coisa já está andando.
Sem dúvida.
Já está andando e nós vemos que é uma seriedade muito grande estabelecida no trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Com essa seriedade, ela nos transmite a segurança de que é realmente, nós podemos confiar nisso, já está funcionando e daí para frente é só aperfeiçoar. Porque o estudo manda isso. Foi feito esse estudo técnico e esse estudo técnico comprova o que nós estamos falando. Então nós não estamos brincando. Né? Como
dúvida.
Você disse, não é uma ideia de um entusiasta. Oh, o Luiz gostou, achou bonito. Não. É uma coisa que realmente... tem um embasamento, uma estrutura para que no futuro nós possamos receber, talvez aqui, visitantes. Olha como 13 Tílias recebe hoje uma cidade rica, desse tamanho, mas olha, financeiramente é uma coisa maravilhosa. Porto União também ganha com isso,
não,
como você disse, ocupando seus espaços. Siga para mim com essa definição.
Perfeito.
Do complexo, como é? Que que engloba isso? Público, privado, o que é isso?
Vamos lá então, né? Então, olhando ali, o que tem pronto hoje da parte pública é apenas 18% de todo o projeto. Tá? Então ali, além da tirolesa, né, e da urbanização inicial que foi feita no topo do morro, nós vamos ter um bonde funicular saindo do topo do morro, indo até a Paleotoca. Nesse ponto da Paleotoca, nós temos uma estação de transição, que aí é um CDA, que é um Centro de Difusão Ambiental, onde terá totens interativos contando toda a história ambiental, social, econômica, toda a parte mesmo das paleotocas, enfim, justamente com o intuito de estudo do meio e uma educação ambiental. Tá? Um elevador de acessibilidade para as pessoas poderem visitar a porta das paleotocas. Né? E um segundo momento, um segundo funicular, que é um bonde de superfície. Às vezes a gente fala funicular, o pessoal não entende muito, né? Mas ele é o teleférico, anda pendurado no cabo, e o bonde funicular anda nos trilhos, né? Então jogar funicular na internet aí você já vai ter noção do que é o equipamento, né? E aí esse bonde chega até onde hoje é o posto do João Maria. Ali uma outra área urbanizada com lanchonete, recepção, loja de souvenirs também, né? E aí fecha todo esse complexo, né? A tirolesa já está instalada, né? Então já está pronta. Próximo passo é a prefeitura fazer uma licitação para definir um operador para a tirolesa. Então,
depende dessa licitação.
Sim, sim. Então hoje a gente já está com mais de 100 descidas, testes, né? Fazemos todos os protocolos e a partir do 1º de fevereiro ela já está à disposição.
Questão ambiental.
Questão ambiental 100% também. Tá, na parte da tirolesa, então vai estar tudo pronto mesmo para alguma empresa assumir essa operação.
Tá? Aí entra a figura do prefeito como parceiro também, não é?
Sem dúvida. Dentro da estratégia de desenvolvimento econômico, né, a gestão de uma tirolesa, de uma lanchonete como essa, no mínimo você tem 5 funcionários. Tá? Então esse é um ponto. Da parte privada, né, com o desenvolvimento desse complexo, né, em área privada, aí o nosso próximo passo é a atração de um empreendimento hoteleiro, tá, que é um resort. Nós já temos desse resort toda a parte de viabilidade técnica levantada, a parte de viabilidade ambiental levantada, viabilidade jurídica e também a questão já alinhada com o terrenista, que vai ser também um dos sócios. Tá? Próximos passos do resort seria um sócio construtor, então vamos buscar aqui na região alguém que tenha alguma construtora que queira também entrar, né, nesse projeto, e depois ali um parceiro aí de marketing e vendas para a gente trazer aí, né, já uma dinâmica de vendas aí desse equipamento. Dentro da área, dentro da possibilidade, é um resort com 210 unidades.
Uau!
Tá? E uma expectativa da gente trabalhar isso em três fases de 70 unidades, né, dentro de um prazo aí de 5 anos para a primeira fase. E a expectativa ali, né, já bem encaminhado as tratativas aí para a gente trazer uma bandeira de peso, uma bandeira internacional aqui para esse empreendimento. Né?
Coisa maravilhosa. Isso, o que você está nos dando é um sonho. Mas um sonho que está com um pé já... Uhum. Dado o primeiro passo, digamos assim?
Sem dúvida, né? Sonhar um sonho só é só um sonho, né? Mas sonhar um sonho junto com a equipe já é início da realidade, né? E que nós temos aqui são pessoas boas, né? Várias empresas. Então, nosso parceiro da venda de multipropriedade é um dos melhores aí a nível Brasil, né? O nosso parceiro aqui da parte de arquitetura e urbanismo também, né? Uma pessoa aí que já fez vários empreendimentos dessa área. Então, assim, a nossa função, por isso que nós chamamos de grupo, né? É reunir um time para jogar de maneira profissional e trazer sempre os melhores, né? E aí você tem todo o desenvolvimento, né? Hoje um resort aí de 210 unidades, tá? No mínimo ele vai ter ali 420 empregos diretos, tá? Então esse é um potencial de desenvolvimento.
Você fala que vai movimentar toda a sociedade, todo mundo pode ganhar dinheiro, né? Como quando dizia o próprio Hélio, né? Que você citou do trem das etnias. Não, vamos fazer um trem assim, 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 todo mundo pode ganhar. Ah, isso não vai sair do chão. Tá aí o trem quase andando, né? Já vamos estruturá-lo para começar a ganhar dinheiro. Todo mundo ganha. Ganha onde para, ganha as estações, lanchonetes, lembrancinhas, artesãos, enfim, profissionais que serão necessários, né?
Sem dúvida.
Muitos profissionais para trabalhar nesses empreendimentos.
Sim, e aí tem algumas vantagens, né? No empreendimento turístico, por exemplo, tá? Qual é a formação que a pessoa precisa? Ela precisa ser simpática e gostar de gente, né? E aí com uma capacitação do Senac ali, você tem ótimos camareiras, você tem ótimos garçons, você tem ótimos recepcionistas, né? Então é muito rápido a formação. E isso aqui na região, né, de Santa Catarina, você já tem um povo hospitaleiro, um povo agradável, né? Então isso já é dos nativos aqui, né? Então isso é muito fácil, né? Quando você fala em dinâmica econômica, aí entra a parte de gestão pública, né? E os gestores mais inteligentes sacaram isso há muito tempo. Pegar um exemplo para ficar fácil para todos os ouvintes. Se eu compro uma água no comércio, tá? E ela custa R$5 para mim e ela custou R$3 para o comerciante. Uhum. Ele vai pagar o ICMS em cima da diferença entre a compra e a venda. Tá? Em cima dos R$2, e esse ICMS ele cai dentro de uma plataforma de divisão, e o que vai sobrar para o município aqui é 0,2 centavos, mais ou menos, de recurso no caixa. Tá? 2 centavos numa garrafinha de R$5.
Muito.
Agora, se essa mesma garrafa de R$5, tá, eu compro ela dentro de um hotel, a nota fiscal emitida é uma nota de serviço. Ok? Então, em vez de eu ter uma arrecadação em cima de R$2, eu tenho uma arrecadação em cima de R$5, certo? Em vez de eu ter lá 0,02, eu tenho, em média, 5%, tá? Então, em vez de eu arrecadar 2 centavos, eu vou arrecadar 25.
A visão macrofinanceira da coisa é esplendorosa.
Entendeu? E aí tem um outro detalhe. O INSS, né? O ISSQN, tá? Que é o imposto, ele cai no cofre do município. E o município destina para onde ele vai. Tá? Então não precisa ter o repasse do ICMS, que vai ter o rateio que, e vai rodar tanto. Então esse é um ponto. O segundo ponto é bem importante. O dinheiro gasto no turismo, ele é ganho fora da cidade. Então a pessoa ganhou o dinheiro dela lá em Curitiba, tá? E deixou o dinheiro dela aqui. Tá? Então você traz recurso de fora, isso dá mais uma dinâmica para a economia como um todo. Então assim, 100%, tá, das pessoas são impactadas, tá, beneficiadas com o desenvolvimento turístico, de maneira direta ou de maneira indireta. Então quando o Hélio fala todo mundo vai ganhar dinheiro, ele está falando todo mundo mesmo, do começo ao fim. Tá? Independente de ser direto ou indireto. E o cofre público também vai ter ali um reforço aí por todo esse incremento.
Isso é muito bom, principalmente agora que os prefeitos discutem, os novos prefeitos estão sentindo isso, né, a distribuição do fundo, que tem assoberbado as noites desses novos prefeitos, porque para saber quando é que vem, na expectativa que não venha. Então temos que gerar fontes de renda de outras formas. O turismo realmente é essa indústria fantástica e que precisa desta essa dinâmica de quem conheça o negócio. Com 25 anos de prática, a empresa de vocês hoje realmente nos dá essa, como eu disse no começo, segurança de ver que o trabalho vai ser executado, não é uma coisa aventureira, né? Nós estamos vendo aí, é uma coisa que está lá montada, pronta, nós vamos poder ver, né, em loco, e vamos poder participar disso, todos nós. Basta você achar o melhor caminho para adentrar nesse negócio e ganhar dinheiro, né, que é que, o que todo mundo quer. No fundo, todo mundo quer isso. Eu falei para vocês sobre a questão de prefeito ser um parceiro e tal, justamente porque no Brasil se envolve muito questões políticas, e às vezes as pessoas relacionam isso. Não, mas ele começou lá com o Eliseu, agora não vai dar porque o Juliano é de outro partido, etc. Mas você já tirou isso de letra, disse nessa conversa de hoje de manhã com o próprio prefeito eleito, né? Já deixou isso bem claro, deve ter dito para ele, ele deve ter percebido também. Vejo que vocês devem ter novos encontros meio seguidos agora, justamente para debater essas questões mais minuciosas, né, para que esse projeto realmente acelere.
Não, com certeza. Né? Ele mostrou-se solícito, né, a todo o projeto, enfim, uma pessoa inteligente, com uma visão ampla, né, sabe que é para o bem de Porto União, e ele, como gestor macro, né, o mais que ele quer é realmente o desenvolvimento, o bem de toda a sociedade. Né? Então não teria o porquê, de repente, algum pensamento retrógrado, ou algum pensamento mais voltado para alguma rusga política e tudo mais. Né? A gente sabe que a campanha acabou, a gente sabe que daqui 2 anos vamos ter campanha para deputado, então isso vai ter outros debates, daqui 4 anos, né, campanha de novo, novamente para
fechar esse ciclo dos 10 anos vai longe.
Então assim, a gente vai ter vários ciclos, né?
Prefeitos passarão, mas a ECO vai continuar.
Não só a ECO, mas todo empreendimento, porque todo empreendimento. Nossa função, tá, a gente não está aqui só para desenvolver um projeto, né? Claro. A gente está aqui para realmente criar um potencial de desenvolvimento e deixar, sim, realmente um legado aí para o desenvolvimento das próximas gerações. Né? Então é um trabalho que vai muito além do que está aparecendo agora. Né? Então,
o prefeito Juliano Hassan me disse no final de semana passado, olha, você vai ver uma Porto União que você nunca viu. E eu estou apostando nisso. Depois de ouvir a sua palavra, a sua conversação com ele, me dá mais segurança realmente de que isso vai acontecer. Eu tenho a impressão que essa ousadia que ele tem, esse brilho nos olhos que ele tem, que transparece, né, na força das suas palavras, ele vai colocar isso em evidência com certeza, e tá aí já com um pé trazendo a ECO, abraçando esse trabalho da ECO e ECO.
Não, sem dúvida, é um trabalho, como eu disse, né, envolve muitas pessoas, vários atores, né, o setor público realmente é quem vai dar o pontapé inicial, né, fazendo esses primeiros passos aí dos projetos maiores. Mas, enfim, estamos confiantes, né? E vamos seguir aí em frente com bastante entusiasmo.
E a população? Como é que ela pode acompanhar isso? De que forma nós, eu leigo, morador de Porto União, adoro isso aqui. É. Como é que eu posso acompanhar esse trabalho?
Não, legal. Nossas redes sociais, tá? Então, ali o nosso Instagram, @grupoecoeco. Todos os projetos em 3D já estão no nosso canal do YouTube, né? Então, o YouTube é Grupo Eco Eco. E ali também tem todos os vídeos dos testes das tirolesas, também estão ali. E estender os convites, né? Quando anunciarem aqui na Rádio Colmeia, né, os debates e os fóruns de turismo, as reuniões, né, que é onde o conselho também tem pautas de debater, é a população acompanhar esses debates, né, essas pautas aí, que é onde surgem as melhores ideias, é onde surgem também os pontos aí de como está andando todo esse projeto, né?
O empresariado está vendo como isso?
Olha, todos os empresários que nós temos contato aqui, é um detalhe bem importante, né? 98% de todo o material empregado nessa obra está sendo comprado em Porto União. Tá? Então, só o fato de você comprar esse material aqui, você já está gerando uma dinâmica econômica muito boa, e aí já aproveito o espaço para agradecer todos os fornecedores aí. Eu não vou citá-los, porque são mais de 90 fornecedores. Uhum. Tá? Então, isso,
todos locais.
Todos locais, né? Então, Porto União, União da Vitória. 95% da equipe que está trabalhando é de Porto União, inclusive a primeira pessoa que desceu a tirolesa, né? É da terra aqui, né? Então, um abraço aí ao seu José, que está acompanhando a gente desde do começo aí.
Corajoso, da... José.
Opa, nosso mestre de obras aí, já conquistando aí.
Para provar que o negócio realmente
é bom, seguro, né? Então, tá ali, né? Então a gente fez questão de ser uma pessoa local, tá? Então, assim, trazer um senso de pertencimento, né? Esse projeto, na realidade, ele traz benefício para todos os munícipes, né? Então, uma cidade bonita para o turista, que vem aqui uma vez por mês, né? Uma vez por ano, ela é bonita para o município todo dia, né? Então, isso é importante. Então, esse é um dos pontos, né? A comunidade aí sendo privilegiada, que é um dos pilares da sustentabilidade, né? Então, o Grupo Eco trabalha com sustentabilidade, não é um discurso, mas é uma realidade desde 1999. Então, pensando sempre o pilar ecológico, o pilar social e o pilar econômico, né?
É mais ou menos assim como quando o pessoal disse, olha, a água vai ser um produto caríssimo no futuro e ninguém deu bola. E hoje nós estamos vendo que isso realmente vai acontecer. Da mesma forma, essa questão ecológica que é necessária, né, você ter uma visão aberta para isso, saber cuidar de tudo aquilo que nos cerca. Nós estamos vendo aí, para instalar a tirolesa, foram feitos diversos, N estudos, né? Terra, ar, água, enfim, uma série de coisas para poder liberar. Da mesma forma, vai os outros equipamentos também vão requerer isso.
Sem dúvida.
E o cuidado é ser profissional.
Sem dúvida, isso é bem importante, até para a gente esclarecer, né? Nós dividimos ali todo o complexo em etapas de licenciamento ambiental, né? Sendo que a primeira etapa era locais onde já existiam as edificações, que eram as antigas antenas, que é o topo do morro. Então ele é um tipo de licenciamento, porque já tem intervenção. E o complexo, né, de toda a área do Morro da Cruz, ele é uma APP, né, com várias nascentes, então estão sendo respeitados todas as questões ali de margens das nascentes. Ele é uma unidade de conservação municipal.
Lá, né? É o ninho da cobra, você não sabe disso, depois eu te
também
conto.
É um louco, né? Então, ele abriga um patrimônio natural, que é toda a área de mata, abriga um patrimônio religioso, tá? Abriga um patrimônio arqueológico, né? Então, assim, de todas as áreas ambientais, ali é uma das mais complexas para você conseguir algum tipo de licenciamento. Tá? E o que é permitido numa área dessa? De acordo com a resolução do IMA, você pode ter duas coisas: empreendimentos hoteleiros, tá? Turísticos, ou parque temático. Então, nós estamos fazendo o que realmente o Instituto, aí, as leis ambientais do Brasil, permitem, né? Ou seja, a construção de coisas que vão agregar, né? Sempre respeitando o meio ambiente. Então, assim, às vezes o pessoal fala, ah, mas demora. Não, mas um processo de estudo ambiental para uma área como essa é um ano, tá? Para você sair com os estudos necessários para dar entrada no projeto, né? Nós estamos aqui há 19 meses, né? Então, ainda temos ainda umas etapas de licenciamento, né? Umas etapas ambientais que precisam ser cumpridas, de protocolos, né? Para depois poder avançar com as obras. Mas foi uma opção, né? Em vez de esperar sair todo o licenciamento para iniciar, nós iniciamos pelas etapas onde era plausível aí já as intervenções. E estamos aí com a tirolesa pronta, a partir do dia 1º, todo o protocolo de segurança já colocado em ordem, e aí já abrir para a população se divertir.
Como é que vai fazer para abrir isso? O que é necessário?
Tá. Próximo passo, tá? É realmente a prefeitura criar ali um processo licitatório de chamamento para uma empresa qualificada que queira fazer a exploração, né,
da tirolesa. Isso engloba o quê? Só
burocracia, né? Que é o ritual mesmo de se fazer um processo como esse, tá? Uhum. O secretário de turismo, né, a gente já teve uma reunião, ele já se prontificou, já está trabalhando nisso, tá? E ali, naturalmente, nós temos aí para todo o processo em torno de 45 a 60 dias, né? Entre publicação, edição, sim, sim, e tudo mais, tá? Mas isso já, ele já deu um sinal ali verde, já está correndo atrás. Então, já está caminhando com isso. Tá? E aí, esse é o próximo passo. E aí, provavelmente, né, dentro desse pacote, também já tem a possibilidade da lanchonete. Então, lá em cima, nós já estamos com, pronto, né, a tirolesa, tá? Dia 1º já está todo o protocolo de segurança finalizado. A lanchonete, né, com uma área lá de atendimento, uma área de cozinha. Tá?
A mesma empresa cuida de tudo
pode
isso.
Pode ser, ou pode sozinho. Ser separado. Né?
Isso aí, outras, né? empresas.
Outras empresas.
Pode formar um pool, um grupo.
Sim, sim. Aí vai ter, já tem uma área para uma pequena loja de souvenirs, dentro do que é permitido pela área ali. Uhum. Três banheiros, né? Sendo feminino e masculino, acessível com fraldário. E já a estação de saída do funicular, né? Que ela já está pronta também. Né? Então essa parte já pode ser explorada, já tem ali uma outra cara, o topo do morro.
Olha que coisa maravilhosa. Está andando mais rápido do que a gente imaginava?
É que quando você faz uma obra escondida, né, tipo no meio do mato, não é tão visível como no centro da cidade. Né?
Mas agora vai passar a ser visível. Você que está ouvindo a Rádio Colmeia vai nos acompanhar. Nós vamos deixar intimado já o Wilson Miguel a respeito desse assunto, para que venha sempre, né? Passe aqui seguidamente, nos dar as novidades, contar as novidades, como é que está andando, de que forma, deixar a população ao par disso. Né? Nós temos aí as nossas redes sociais, os meios todos à nossa disposição para fazer esse tipo de esclarecimento, deixar as pessoas realmente fazer uma transparência de toda a situação. Olha, vamos, não, estamos lá, o prefeito nos recebeu hoje, desta forma como você colocou as coisas assim, bem abertamente, né? Então, vamos ter uma reunião para isso, vamos fazer aquilo, vamos cobrir, vamos todos abraçar esse projeto, que é um projeto grandioso para a cidade de Portugal. Nós vivemos já em outros lugares turísticos, onde vimos que o não aproveitamento dessa ferramenta que é o turismo, ele deixou cidades no ostracismo, ao passo que nós vimos quem aproveitou, de repente se levantar do nada. A cidade de Três Itilhas é um exemplo clássico disso, né? Uma cidade pequena e que de repente hoje sobrevive com uma arrecadação fantástica, né, para os cofres públicos e também para todas as pessoas que moram no lugar. Todo mundo lá está ganhando dinheiro. Do que vive esse pessoal aqui? Não vejo ninguém trabalhando? Pois é, estão ganhando dinheiro com o turismo, porque nós estamos vindo aqui visitar e deixar. Então isso vai acontecer em Portugal também, mas nós temos que acreditar nisso. Temos que botar fé nesse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Nós vamos apostar em vocês, Wilson Miguel. Não nos decepcionem.
Pode ter certeza, é uma responsabilidade muito grande, ao mesmo passo que é uma honra muito grande, né? Enfim, né, estamos aí para contribuir, para somar, para fazer acontecer, né? E estamos aí na frente aí com bastante entusiasmo aí para 2025 ser um ano aí também de realizações e mais entregas, né?
Com certeza. Temos prefeito novo, temos sangue novo e temos muita vontade de vencer, de fazer as coisas bonitas. E isso vai acontecer. Obrigado, Wilson Miguel. O Wilson Miguel é o homem da Eco e Eco, responsável, então, por toda essa tramitação da coisa, né? Eu diria para vocês, assim, arriscando ir um pouco mais longe, que a Eco e Eco chegou para dar uma nova esperança de vida para todos nós. Chega de ser a cidade das enchentes, o fim da linha da BR-280. Vamos inverter essa situação e vamos nos tornar aquilo que ele acabou de dizer, né? O centro das atenções. Facinho, facinho de fazer, mas precisa da vontade de cada um. Obrigado, Wilson.
Eu que agradeço.
13 horas e 17 minutos agora, marcou aí 13 e 17. Vamos para as informações do setor policial. Repórter Tiago Amaral, boa tarde.
Você está acompanhando o Jornal Colmeia.
Jornal Colmeia. Tradição e notícias.
Segurança Pública em destaque aqui no Jornal Colmeia, trazendo os fatos destas últimas 24 horas, começando pelo setor policial, quando ontem a Polícia Militar de Porto União foi acionada para a verificação de um veículo Fiat Ideia que foi avistado passando por Porto União e que tinha ainda alerta de furto ou roubo. A polícia conseguiu alcançar o carro na região do Pintado, feita a abordagem. A condutora informou que o carro já havia sido recuperado, foi levado para a delegacia e lá de fato constatado que o carro já havia sido recuperado. Sendo feita dada a baixa então no sistema e aí então por parte da Polícia Civil a condutora foi liberada. Houve também um cumprimento de mandado de prisão ontem pela Polícia Militar de Porto União. O indivíduo foi entregue ao sistema carcerário. Além do acidente entre duas motos no bairro São Pedro, entre a Carlos Conte